2.
General Alive, you are coming with me.
Está começando Cabeça Grávida Podcast.
Fala galera, começando mais um podcast Cabeça Grávida, esse podcast que tá internacional agora, que a gente é chique, só que é o contrário. E hoje vou começar a apresentar quem tá aqui comigo, e tá ele de novo, diretamente da China. Quem é você, cara? Você tem que falar seu nome de verdade agora.
É verdade, agora tem que falar meu nome de verdade. Meu nome é Luizinho China, tudo bem com vocês? O cara é muito tonto, fica me zoando, fica falando que vai me chamar de Luizinho China agora só, já se viu. Meu nome é Luiz Brolese, também conhecido como Anão, e nunca serei Luizinho China, entendeu?
Não, agora é Luizinho China. Galera que conhece o Anão aí, ó, o apelido dele não é mais Anão, é Luizinho China. É o apelido que faz mais sentido do que o apelido que você tinha, que era Anão.
É verdade, porque eu só eu deixei de ser negativo depois que eu cresci, então... Não fazia mais sentido ser anão. Mas Luizinho China também não, né, velho? É muito sei lá, mano. Sabe o que eu imagino quando vocês falam Luizinho China? Eu imagino tipo um chinesinho com uns bigodinhos assim, ralo, tá ligado? Muito magrelo e meio moreno. É isso que eu imagino, velho. Que frita pastel na feira às 5 da manhã, tá ligado?
E, mano, sei lá, você...
Mano. Você vai se ferrar, mano.
Enfim, e aqui com a gente também, que veio dar o ar da graça, quem é você?
Ah, meu Deus, eu tô muito emocionada. Eu sou Agatha, conhecido como Pastora Agatha, conhecido como Agatha Kings e Agues e qualquer outro apelido que os meus amigos costumam me chamar.
Agues? Agues,
eu Agues, é, eu tenho amigas que me chamam de Agues.
Agues? Agues.
É coisa de paulista,
velho. Agatinha, Agatinha, Agatona... Mas como sempre é um grande prazer estar aqui no Cabeça Grávida. E eu só estou dando o ar da graça porque eu fui convidada, eu fui chamada dessa vez. E eu estou muito honrada por isso.
Olha aí.
Porque a galera vai entender porque eu chamei, que faz todo sentido. Esse programa é praticamente vai ser um headphone de uma hora. Enfim. Mas eu sou o Lucas, mais conhecido como Lucas, e também conhecido como Lucas, e eu não tenho apelidos. Eu tinha apelido quando eu era adolescente, mas não faz sentido nenhum, explanar os apelidos.
Ô Lucas, qual que era seu apelido quando você era adolescente?
Quando eu era adolescente, meu apelido era DJ.
Ah.
DJ Beat.
DJ Beat. O Beat eu coloquei como assinatura.
Desculpa aí. Okay,
e é isso.
Então.
A história do apelido é mais sem sentido que a do anão.
Por quê?
Porque tem um amigo do meu irmão.
2000 anos depois.
Mas enfim.
Massa demais. Gente...
É.
No
episódio de hoje a gente vai falar sobre... Foi a ideia do anão. Então, se ficar ruim é culpa dele. Já vou deixar...
Obrigado. Se ficar bom, a culpa é minha também, entendeu?
Não, se ficar bom, a culpa é da pastora, porque ela tá aqui. Tá? É isso.
Nossa,
enfim, hoje a gente vai falar sobre... Eu não sei o nome desse episódio. Vai ser basicamente sobre músicas seculares que são gospel. Ou galera que saiu do secular e tá cantando gospel. Ou, sei lá, qualquer coisa do Kanye West, que o anão tá muito emocionado com esse cara.
Hoje eu fui falar pra um amigo meu que eu ia participar de um podcast. E pra não falar que o tema do podcast era tipo gospel versus secular, eu falei que o tema do podcast é a espiritualidade na música fora do ambiente religioso.
Meu Deus, é um artigo científico que a gente vai fazer aqui hoje, né?
Nossa.
Vai ter introdução,
tipo,
é uma tese.
É pra falar que as músicas fora do ambiente religioso muitas vezes falam mais de espiritualidade do que a música dentro do ambiente religioso.
Isso aí.
É isso aí, esse é um dos pontos.
Como a gente reclama em todo episódio tem a gente reclamando. Hoje a gente vai reclamar do quê? Depois da transição, eu volto a falar. Transição. Every knee shall bow, every tongue confess, Jesus is Lord. Mas então, não. Luizinho China, traz pra gente aí qual foi seu gatilho.
Qual foi meu filho? Episódio. Qual foi meu gatilho? É. Cara, então, é assim, eu tava, realmente fiquei muito emocionado com o novo CD do Kanye West, assim. Na real, que tipo, eu já venho me emocionando com caras do secular meio que entrando no meio gospel, desde o Snoop Dogg no ano passado, acho que foi ano passado, foi ano passado que ele produziu um CD de música gospel, e tipo, eu já tava com a cabeça explodida, assim, sabe? Tipo, eu achei maravilhoso, era aquele gospel tradicionalzão, os coralzão da vida, tá ligado? Falei, mano, que coisa louca, velho. É tipo o Snoop Dogg, o cara mais maconheiro da vida, tá ligado? Acho que o cara não tem um momento sóbrio, tipo, durante a vida dele, assim. Mas aí veio o Kanye West, eu fiquei sabendo tarde, na real, que ele ia fazer esse álbum gospel e não deu tempo de eu procurar nada praticamente. Acho que deu uma semana ele lançou o álbum. E quando ele lançou, mano, eu fui ouvindo as músicas e analisando as letras, eu falei, cara, é tipo, genial, assim, sabe? E o jeito que a galera teve reação a isso foi muito louco, porque, tipo, ficou em primeiro lugar em mais de 70 países, a galera do Twitter virou trends, tá ligado? E eu falei, mano, é muito louco ver o povo mesmo, tipo, porque... Mesmo nas músicas, ele não fala diretamente pra conversão da galera, mas mesmo assim a galera tá sendo edificada. Enfim, eu fiquei muito, muito em choque. Fiquei muito em choque. E aí eu parei pra pensar e pra refletir a respeito de como muitas vezes a música secular em si tem um valor espiritual enorme. E sabe, tipo, os músicos seculares muitas vezes eles escrevem louvores sem saber. Outras vezes eles se convertem mesmo e, tipo, escrevem louvores porque querem. E meio que discutir isso aqui hoje, porque, cara, a gente chegou no nível... Porque, ok, isso já pode ter acontecido antes, mas a gente chegou no nível do Kanye West, que é praticamente o rapper mais louco, acho que um dos mais famosos de hoje em dia, se não o mais, tá ligado?
Acho que talvez... Mais rico, talvez. Perde só
mais,
Jay-Z,
mais rico, mais rico ele deve perder pro Jay-Z só. Mas porque as músicas dele, ele ganha em termos de músicas ouvidas do Jay-Z e acho que deve estar pau a pau ali com o Drake, só que ele é melhor que o Drake porque o Drake é um babaca. Então...
mas é que tipo assim, mas peraí, o Kanye West, até, sei lá, 2 meses atrás, ele era um babaca também. O Kanye West é um cara surtado. Ele tem problemas de bipolaridade... Tipo, é um negócio que ele tem que tratar mesmo, tá ligado? Então, por isso que é legal esse álbum aí, mas eu fico o pé atrás com ele. Porque ele não é uma
Entendi.
Pessoa totalmente sã, tá ligado? Mas se ele se converteu mesmo, amém, é nóis. As músicas realmente estão muito boas. O que eu vi primeiro desse lance do gospel dele foi aqueles ensaios, aquelas jam que ele fazia, tipo, no meio do nada, assim, com mó coralzão e banda gigante, tá ligado? Que viralizou um pouco um tempo atrás. Nisso aí eu já vi que a pegada dele tava mudando, tá ligado? E eu achei interessante isso. Mas como você disse, né? Tipo, não é novidade. Tem muita gente que já fez isso. Mas o Kanye trouxe
uma visibilidade maior, né, mano?
Deixou a música gospel num hype que nunca tinha ficado antes. Pelo menos no que a gente acompanha como internet, como é hoje em dia, tá ligado?
É, cara, e tipo assim, tem uma das músicas dele que eu acho que meio que compila o pensamento cristão e às vezes meio pé atrás, digamos assim, porque querendo ou não a gente fica, né? Que é aquela... Eu não vou lembrar o nome da música, mas ele fica falando assim, o que você tem ouvido dos cristãos? Aí, tipo, eles seriam os primeiros a me julgar, eles seriam os primeiros a apontar o dedo na minha cara, tal. E tipo, tem uma parte da letra que é um outro rapper, que não é o Kanye West que tá cantando, que ele fala, tipo, enquanto eu entro na igreja pra louvar e adorar, você fica me perguntando se eu tô louco. E tipo assim, o que eu peço para você é só para que você coloque as suas mãos sobre mim e ore pela minha vida, tá ligado? Então, tipo, eu acho que é meio que um recado dado direto mesmo. E certeza que ele foi criticado e a galera fica com o pé atrás, assim, sabe? Pô, será que o cara tá mesmo convertido ou é só uma fase mesmo da popularidade dele, sei lá. Mas pelo que, tipo, ele fala no álbum em si, ele fala que ele tem essa relação com Deus meio problemática ou até não tão aberta, mas que já acontecia desde 2003. Tem uma das músicas dele que ele fala: eu tô falando isso pra vocês desde 2003 ou desde 2005. E se você pega algumas músicas antigas dele, realmente você tem uma pegada dessa conversa com Deus, sabe? Tipo, não tão escancarada, mas existe. Então, sei lá, velho, eu acho muito louco ele poder assumir meio que isso agora e colocar a música gospel no hype que tá hoje. Tipo, tornar um hype mesmo, né? Tipo, a galera vai atrás e vai querer consumir isso. É muito louco.
Eu vou falar um negócio para vocês que, como não é um tipo de som assim que eu costumo consumir, eu nem tava ligada quem era o Kanye West, sabe?
Nossa.
Tipo assim, nesse nível. Assim, lógico que fala quando saiu e o pessoal falou assim: "Ah, Kanye West", já me veio. Eu falei assim: "Não, ele é um rapper americano", só que eu não sabia exatamente quem que ele era, assim. Então, na hora eu não entendi direito o hype. E eu acho engraçado porque eu fico durante o trabalho ouvindo o Spotify e eu sigo meus amigos no Spotify, né? Sigo você, Lucas, sigo o Anão, a Gi, a Carinona, enfim, tô muitos amigos assim. Eu gosto de seguir porque ali enquanto você está usando o Spotify no desktop, você consegue ver o que a pessoa está ouvindo, né? E aí eu pego às vezes muita coisa boa e às vezes ouvo também, porque às vezes você pega um ou outro ouvindo ao Tchan e é engraçado pra caramba. Mas quando a semana que saiu o álbum do Kanye West, né? Foi na sexta-feira, né, que ele lançou? Acho que foi, né, na sexta.
Não lembro.
Nessa semana, assim, eu olhava no do ladinho, assim, no Spotify, todo mundo tava ouvindo esse álbum. Eu tinha pelo menos uns cinco amigos ouvindo, assim, ao mesmo tempo esse álbum. Aí eu falei: caraca, então realmente é alguma coisa especial, né? Eu dei o play, ouvi algumas coisas, não tive tempo ainda de apreciar da maneira correta, assim. Mas realmente tá muito bom, assim, tá muito bonita, as músicas tão maravilhosas. Eu acho interessante, assim, um rapper secular, né? Eu não gosto muito de usar esses termos assim, né? O gospel e o secular, mas um rapper que não é diretamente ligado com nada, com o meio religioso. Ele não é ligado no meio religioso, ele não. Aparentemente, pelo que eu vejo, ele não faz parte de uma comunidade, ele não é ali um cara, um cristão praticante, digamos assim, né? Mas aí eu me questiono a respeito do que é adoração, porque assim, a música, aliás, vou até voltar um pouco assim, tipo, o que é a música gospel? Então, é assim, porque ele fez um álbum falando de Jesus, o nome do álbum é Jesus is King, não é?
Isso.
É, né? Então, porque ele fez um álbum declarando que Jesus é rei, então aquilo significa que é música gospel. Porque tá falando de Jesus, é música gospel. Então, eu às vezes eu fico meio na dúvida assim, do que é a música gospel? Porque falar explicitamente sobre Cristo é música gospel, mas se você falar de um jeito um pouco mais poético, tipo um Arraes, assim, tipo um Marcos Almeida, aí é o quê? É música cristã? Aí não. Porque você não consegue falar que a raiz é gospel. Eu não sei, assim, sabe? Às vezes as pessoas, elas usam esses termos, esses rótulos, e eu acho tão desnecessário. Uhum. Que eu, tipo, só continuo vivendo, entendeu? A vida só segue, assim.
É. Tanto que quando você fala, sei lá, pra alguém, é música gospel. O rótulo que a pessoa tem na cabeça é tipo...
Aline Barros.
Vai ser Aline Barros, Cassiane, tá ligado? Esses, os que tocam na marcha, manja. Esse daí que vai ser a música gospel. É o que toca na rede gospel lá no rádio, quando você fala isso.
Por mais...
E até nos Estados Unidos, por mais que seja mais popular, vamos dizer assim, o cristianismo protestante lá, que a galera lá é tipo... Todo mundo... É forte o negócio. Por mais que a pessoa...
É, o protestantismo lá é como se fosse o nosso catolicismo aqui, né?
É praticamente. É um
apesar de que... Apesar de que as coisas têm mudado e têm ficado... As coisas têm ficado terrivelmente evangélicas.
É bem isso. E lá, tipo... Nas rádios mesmo, tipo... Vai tocar... Mesma rádio que toca, sei lá... Lady Gaga... Vai tocar alguma música gospel, porque lá tem o gênero gospel. Tipo, lá tem. Eles tocam gospel em qualquer rádio. Não tem muita distinção e a galera ouve como se fosse música. Só música. Só que é um gênero gospel. E isso é muito louco. Vai de cultura a cultura também, né? E realmente, rotular música gospel é embaçado. Porque daí, se a galera que quer fazer música e tá no meio evangélico... Vai acabar tendendo a fazer o que a galera tá fazendo na moda agora, tá ligado? Na moda já foi Aline Barros, já foi Renascer Preso, já foi os coral, tá ligado? Que tem na Igreja Batista dos Estados Unidos. E agora a moda é os worship, tá ligado? É ficar cantando, sei lá, três
a mesma letra
música inteira durante 10 minutos. Beleza.
Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar. 3 horas depois, todos os dias.
Eu já falei, tipo, Jesus tava falando, eu já falei pra vocês, pode ficar, não tem problema. Porque você
Para de pedir, né?
Para de pedir, eu já falei, pode ficar, gente.
Jesus, eu nem tô fazendo nada.
Eu nunca nem falei que vocês não podiam ficar, galera. Por que vocês...
Agora, eu acho que... por exemplo, eu ouço... não sei, acho que se eu pegar minha playlist, ela é bem pau a pau, assim. Ela é bem meio a meio, sabe? As bandas e os grupos ali denominados cristãos, né, que faz uma música, uma letra um pouco mais nichada ali para um público cristão e tudo mais, apesar de que tá meio difícil distinguir hoje o que é o cristão e o que não é. Por quê? Uhum. Porque eu tenho uma coisa que é um gênero que eu criei, sabe? É uma nomenclatura que eu dou, que são as músicas good vibes. Então eu pego, por exemplo, uma música do Super Combo e uma música do Amém Júnior. Cara, não sei, assim, eu não consigo distinguir o que, que é cristão ali e o que, que não é. Porque eu acho que tem surgido, assim, uma... eu não sei, um despertar de mente nas pessoas para realmente mudar o discurso e saber que o amor é a resposta e saber que dentro de nós existe alguma coisa maior que faz a gente despertar, que traz a gente para a vida, sabe? Eu vejo muitas bandas, muitos grupos... se entregando à espiritualidade de um jeito que antes não tinha, né? Não existia. Tipo, o rock era puramente para protestar alguma coisa, né? O rock tinha aquela pegada anarquista e tudo mais. E hoje não, cara. Hoje tá realmente muito good vibes as letras, né? Tá uma coisa gostosa de você ouvir, por mais às vezes pesado que seja o som, você tem ali uma mensagem positiva, você tem... uma mensagem de reflexão ali para você que faz bem, sabe? Então eu acho que é interessante isso. É como se fosse assim, é impossível você negar a existência de Deus, por mais que você não acredite em Deus, que você seja uma pessoa cética, ateu e tudo mais. Quando você se entrega à bondade, você se entrega à generosidade, a amar o próximo, cara, já era, você já está sendo o que Deus quer que você seja. E Deus já está ali, agindo através de você. Então é um negócio assim, é um caminho que não tem como você fugir, cara. Não tem como fugir. Você começou a fazer o bem, pronto, é Deus que está ali.
Sim.
O que eu já ouvi... Tipo, eu escuto bastante Fresno. E no caso, acho que a última EP deles, sem ser esse álbum novo, na última não, penúltima, que tem a música Eu Sou a Maré Viva, que tipo, é praticamente um louvor que dá pra tocar na igreja. Questionaram o Lucas, falaram assim, mas essa música é gospel, não sei o quê. E ele falou, não, como ele é ateu, o feeling dele é adorar aquilo que é a música, veja. Tipo, ele acaba colocando a espiritualidade dele naquilo que é a música, naquilo que é no que ele acredita, um lance de que todos somos poeira estelar, que a gente não é nada no universo, uns bagulho meio brisa assim, só que na letra você fala, mano, isso aqui é um louvor.
Que massa isso,
muito,
nossa.
É muito louco isso. Então é um meio que um escape dele, tá ligado? Tipo, apesar de ele estar fazendo um negócio bem espiritual... Ele acaba achando meio que, entre aspas, essa desculpa. Mas é isso. Eu ouço a música e penso em Deus, né? Penso no amor de Deus, porque é um bagulho muito bonito. Então.
Talvez, tipo, a definição de música cristã ou de louvor seja muito mais de quem tá ouvindo do que de quem tá escrevendo, tá ligado?
É verdade. Tipo,
você direciona a música que você tá cantando pra quem, sabe? Putz, beleza, o Lucas do Fresno escreveu essa música, ele é ateu, ele tá adorando, no caso, a música em si, aquilo que é a arte de fazer música, e de como ela é salva, como ela transforma e tal. Mas eu que tô ouvindo, eu consigo dedicar essa música a Deus, sabe? Cara, e aí eu acho que, tipo, entra muito naquilo que é a própria palavra de você definir, às vezes, o que outro artista faz pra direcionar a Deus. Porque quando eu gosto muito dessa palavra, inclusive eu já citei acho que em outro podcast, mas é naquela passagem de Atos, enquanto Paulo ele tá andando lá nas estátuas gregas e ele vê uma estátua que tem dedicação ao Deus desconhecido. Tipo, os caras nem sabiam o que era aquele Deus, mas eles fizeram uma baita obra de arte. E era um louvor aquela estátua. E Paulo define aquela estátua, sabe? Paulo ele fala assim, essa estátua que vocês fizeram aqui é pra Deus, o Deus vivo, o Filho, Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou. E é ele a definição dessa beleza, dessa arte que vocês não conhecem, mas que vocês já sentem. Então, tipo, você vê como foi o próprio Paulo que definiu aquilo como um louvor. Então, a gente pode muito bem fazer isso com várias músicas que tem. Várias músicas que a gente vê a palavra de Cristo e daquilo que é... A vibe de Deus, a gente define ela como uma música de louvor. E a gente canta isso como louvor, sabe? Então eu acho que muito mais depende de quem tá ouvindo mesmo do que de quem tá escrevendo.
É verdade.
Porque pode rolar o contrário também, tá ligado? Tipo, tem uma galera que tá ouvindo o Kanye West e achando que tipo, é mó vibe da hora, só que, tipo, beleza, só a música da hora. Aconteceu bastante na época do... Meu Deus, que barulho é esse?
Ah, é um carro que tá passando aqui.
Na China tem carros voadores.
Mano, que é isso? Porque eu tô no sexto andar, entendeu? Então... É verdade.
Aconteceu bastante isso na época que o Thales tava em muita evidência, tá ligado? Que tipo, que os cantores...
Pode crer.
Secular, entre aspas, começaram a cantar as músicas dele. Tipo, a Ivete Sangalo cantou a música dele no show. E, mano, você acha que a Ivete Sangalo tava cantando pra Deus aquilo? Não, tava cantando aquilo que tava no hype do popular brasileiro. Tipo, o Thales, ele chegou num nível que ele era música popular brasileira ali. É, todo mundo sabia a música dele, todo mundo meio que adorava Deus cantando a música dele, só que sem sentimento nenhum. É muito louco isso.
É, do mesmo jeito que o Regis Danese, né? Quando estourou como Zaqueu.
É, também. Tipo,
todo mundo fez versão disso.
Pagode. É, os caras fizeram pagode, tocaram na Globo. E os caramba, tipo... É muito louco isso. O lance é o seguinte, é música e pronto. Tipo... Aí vai da mensagem que tá na música também. Você pode trazer aquilo naquilo que é a sua verdade. Sua verdade é Deus e essa música faz você ter esse sentimento. É pra isso que serve pra você. É bem... Acaba sendo bem particular. Por isso que eu concordo com a pastora quando ela fala que, tipo, é muito... Chega a ser esquisito você rotular o que é gospel, o que não é. Justamente por causa disso. Que música, ela vai te trazer sentimentos independente de qual seja a mensagem. É. Pode ser uma mensagem de raiva, de protesto, pode ser uma mensagem, tipo, good vibes.
É, e eu penso também que o contrário também acontece, né? Às vezes a gente ouve uma música escrita por um não cristão e interpreta aquilo como um louvor, como uma adoração a Deus. Mas eu também já vi gente pegar louvor e mandar pro namorado. A música tá falando, Jesus, eu te amo, o amor é entregue ali a Jesus, mas não, a menina vai e pega e manda pro namorado. Então o inverso também acontece, né? Do mesmo jeito que o inverso acontece quando você canta uma música que seria de louvor a Deus, pra você louvar a si mesmo. Pra você dizer o quanto você é bom, pra você dizer o quanto você é invencível, ou o quanto, sabe, alguma coisa assim. Você tá exaltando a você mesmo. Então, eu acho que aqui entra o ponto do que é adoração, né? Porque se a gente tá falando de música gospel ou do louvor, a gente sempre associa isso à adoração. Só que a adoração, ela não é a música em si. A adoração, ela é um estado permanente do crente, do cristão, da pessoa que ama a Deus. A adoração, ela é um estado nosso, permanente, assim, faz parte do nosso ser. Ela vai além da música. A adoração vai da maneira com que você trata os seus filhos dentro de casa, até a maneira com que você responde a sua mãe, o jeito que você trata a sua mina, o jeito que você fala com o seu namorado, o jeito que você conversa com o professor na sala de aula. A adoração, ela envolve tudo, cara. Então, às vezes, eu vejo que tem essa coisa assim, o Kanye West tá adorando? Cara, ele tá fazendo ali uma música exaltando a grandeza de Deus. Agora, se ele é um adorador... Aí já é outros 500, entendeu? Aí já é ele com Deus, aí é a vida dele. É aquele tal negócio de você ser o evangélico e de você ser o cristão, né? Porque o cristão, ele é um pequeno Cristo, ele vai andar ali conforme Jesus nos ensinou, sabe? O cristão, ele vai amar, o cristão, ele vai ser tolerante, o cristão, ele vai estender a mão e... Eu não sei vocês, mas eu vejo dentro das igrejas muita gente que não é cristão. Que não tem, é triste falar isso, mas que não tem uma vida ali de adoração constante a Deus. Né? A adoração é sempre pra ele, ele é o centro, ele é o foco, sempre faz alguma coisa pra ganhar vantagem em cima do outro. Isso não são atitudes cristãs, isso não são atitudes de adoração a Deus, né?
É nesse ponto que a gente entra, tipo assim, beleza, se você define que adoração é tudo aquilo que é tocado na igreja, ok, até aquele ambiente pode ser um ambiente de adoração, assim como qualquer outra música que, por exemplo, o Kanye West fez, ele pode transformar um ambiente num ambiente de adoração, mas depende de cada um mesmo, como a pessoa vai... O que a pessoa vai fazer com isso, sabe? Porque, sei lá, se você falar, essa música é cristã... Aliás, essa música é cristã, essa música é de adoração, porque tá tocando na igreja. Só que tem muita pessoa lá dentro que, tipo, não tá nesse espírito de adoração, não é, condiz com esse espírito de adoração. E não é porque a pessoa está ouvindo essa música ou porque ela só ouve esse tipo de música que ela realmente pratica isso. Então é muito, é realmente muito isso que você falou, pastora. O ambiente ele pode estar propício, a música pode estar propícia também, digamos assim, mas a adoração em si, quem faz é você. Quem faz é a pessoa que tá recebendo isso, na real.
Eu tive uma experiência essa semana, que acho que cabe até falar dentro disso que você falou, não? É, que eu assim, né, eu tenho uma dinâmica minha, assim, espiritual com Deus e de oração e tudo mais, que às vezes eu tô no trabalho e o meu espírito começa a ficar agitado. E aí eu já sei que aquele tipo de agitação quer dizer, você precisa hoje ir correndo pra tua casa, se trancar no seu quarto e orar até a hora que eu mandar você parar de orar. Né? Então, essa semana eu tava numa pegada dessa, assim, eu comecei a ficar meio agoniada no trabalho, mas era uma agonia, assim, de anseio, sabe? De saudade, de querer falar com Deus e tal. E aí o que aconteceu foi que eu vim aqui correndo pra casa e tal, eu botei um louvor, eu comecei a orar, e aí um amigo meu me chamou, e foi um... eu até tava lendo uma passagem na Bíblia e tal, que falava sobre preconceito, até compartilhei um pouco com o Anão, e aí um amigo meu me chamou na mesma hora, assim, que eu tava aqui em espírito de oração, e ele falou assim, ó, oi, tudo bom, não sei o quê, ele falou assim, ó, escuta essa música aqui. E ele mandou a música do Medula, que chama Deus. E o refrão da música, ele fala assim, que eu vi Deus em você, né? É difícil de entender, no meio da dificuldade, essa força de vontade, eu vi Deus em você. E aquela letra, cara, ela falou tanto comigo que eu comecei a adorar a Deus aqui no meu momento particular com uma música que não é feita por um grupo cristão, tá ligado? Então é muito isso que o Anão falou, a adoração ela só existe quando ela é feita ali por um adorador, né? Alguém que tá ali rendido aos pés de Deus e fala assim, ó, Senhor, eu não sou nada, eu só vou engrandecer teu nome aqui, que eu, senão não vai rolar.
Senão eu não aguento.
Não vou suportar, tá ligado?
Eu ia falar... de um lance que acontecia bastante quando eu era adolescente, eu comecei a ouvir rap e eu comecei, tipo, não tinha internet, não existia Spotify e talvez nem YouTube. Não, YouTube acho que tinha. Mas enfim, era um fenômeno muito louco que acontecia, que eu ouvia muito espaço rap. Começava.
Nossa, da 105, né?
Começava 8 da noite e eu ouvia até as 10. E só os rap que tocava lá na rádio eram os rap que eu conhecia. E tocava bastante, na época, Ao Cubo. Naquela época, Ao Cubo era um grupo de rap muito diferente do que é hoje. Era outra fita. Os caras realmente manjavam muito de letra. E tipo, a mensagem deles era muito mais profunda do que hoje em dia. Porque hoje em dia acho que eles... realmente abraçaram o mercado gospel e estão fazendo aquilo que eles manjam para esse mercado, pro público que eles já têm de longa data e tal. Mas na época tocava a música deles e, mano, é muito louco, porque a música deles tem uma música muito conhecida, né, que é 1980, que conta a história de um testemunho de vida de um cara até eles converter. E beleza, tipo, espaço rap, galera da periferia que ouvia bastante e tinha bastante contato com esse testemunho. E teve uma vez que a galera de Indaiatuba fez um show do Ao Cubo, nessa época aí. E foi numa casa de show, assim, bem... vamos dizer, bem...
bem conceituado. Bem
não. Muito pelo contrário.
Ah, é verdade. Foi num bairrinho, lembro desse rolê.
Chumbreguinha, assim.
Lembro desse rolê.
Foi um show num bairro. E lotou a casa. E era muito louco. Tipo, eu tava no camarote lá, o Ao Cubo começou a cantar essa música. E você via, mano. Os caras, tipo, Os caras que era back na mão, garrafa de cerveja na outra, tinha uns negros armados lá e tudo cantando, pode um milagre, enfim, acontecer na minha vida.
Que massa.
Basta você acreditar. E tipo, é muito louco como, nesse caso, era um grupo gospel mesmo, que tava atingindo uns caras que, mano, meio que não tava nem aí. No máximo... Uhum. O que era bem comum é ter uma mãe que vai na igreja do bairro. E aí esse contato que eles têm com aquilo que é a igreja, aquilo que é Jesus.
Ah, mas eu acho que ainda assim gera alguma mudança dentro da pessoa, sabe?
Uhum.
Por mais
certeza,
que a pessoa não tá nem aí. Isso afeta ela de alguma forma, alguma coisa vai acontecer ali dentro, tá ligado?
Que a música consegue fazer de transformação na vida da pessoa, digamos assim, ela é meio que a porta de entrada disso, sabe? E não necessariamente você precisa estar num ambiente de adoração e de louvor. Pô, mano, era uma festinha de bairro lá, a galera tava no lugar tomando cerveja, mas mesmo assim sendo afetado por isso. Então, tipo, julgar o que vai afetar a vida da pessoa e como vai transformar a vida dela... É muito errado, sabe? Tipo, não é o teu julgamento que vai fazer o Espírito Santo agir mais ou menos, tá ligado? Ele vai agir onde ele quiser, velho. Ele vai agir nesse lugar, ele vai agir dentro de uma igreja enorme, ou como ele vai agir dentro de uma igreja pequena também, como ele vai agir no quarto de uma pessoa. Cara, pode ser onde for, tá ligado? Se a música tem essa... Se a música tem esse direcionamento, ou se a pessoa ela tá aberta pra entender e interpretar dessa direção de Deus, pô, velho, por que ficar, como é que fala, categorizando e prendendo num determinado espaço ou num determinado rótulo, sabe?
Uhum.
Porque nisso você tira um monte de gente que pode... ouvir aquilo que é a palavra, tá ligado? E... não sei, mano. Às vezes é... Porque, assim, se você rotula uma música como gospel, como cristã, a pessoa, às vezes, ela não vai ouvir justamente porque é isso. Mas se você não falar nada pra ela, ela talvez ouça e fale, poxa, que música legal, entendeu?
A não ser que fosse... que você é o Kanye West, né? Aí a galera vai ouvir porque...
aí vai ouvir porque justamente porque é o Kanye West, né? Porque, pô, é o Kanye West. Então, dane-se se a música é cristã. Eu quero ouvir porque é o Kanye West, pô.
Você tava falando de lance de lugar. E eu tô ligado que você teve bastante problema. Porque você era um cara... você era um presbítero da igreja. Que vai no Lollapalooza.
Eu sou ainda um presbítero, velho.
Ah, não sei,
era,
se você não, aqui, não posso dizer.
Era.
Eu entendi.
Eu era pastora.
Fui excomungado. A pastora ainda é pastora.
A gente é das poucas pessoas que ainda chama pastora de pastora, você tá ligado, né?
Eu tô ligado.
E eu acho que vocês vão morrer me chamando de pastor. Eu posso ser, tipo, mano, a maior brother de vocês. Vocês vão morrer me chamando de pastor. Ninguém mais
capaz,
me chama.
Hein? Capaz,
não
pastor,
tem como.
Capaz.
Não tem como. Pastora sério. Camila, eu chamo de pastor até hoje. Tipo,
até hoje também,
irmã,
velho.
Tá ligado?
Não, mas é da hora.
Mas você tava falando, Lucas, do presbítero que vai no Lollapalooza? Pois é. Eu já fui rotulado assim, já também.
Com a camiseta do Acampa e tirar fotinha ainda com a mão de presbítero. Só pra cutucar, tá ligado?
É que às vezes a gente fica com tanta raiva do rótulo que a gente abraça, entendeu? Só pra provocar mesmo.
É muito mais legal.
É muito mais legal, entendeu? É muito mais legal. A galera acha que, nossa, vai incomodar aí, não sei o quê. Não, aí a gente abraça, porque aí a pessoa fica com mais raiva ainda. Mas tava falando, Lucas, do rolê do...
Não,
do...
antes disso do que, sei lá, tirar foto com as minas de sainha, né?
Ah, não!
Cara,
ah, não,
pesa,
cara.
Esse cara pesa.
Ele não ouve mesmo. Não vai dar nada.
Ai, ai.
O que você ia falar, pastor?
Mas...
acho que era muito mais interessante que isso.
Não, pô, não. Não, eu ia falar sobre por que que às vezes a gente vê muito mais profundidade na poesia de um grupo ou algum compositor que não é cristão. Aliás, eu tô muito, muito, muito apaixonada pelo Suricato, né? Eu tô tweetando muito, inclusive, vocês que estão lá no meu Twitter, vocês dois, pelo menos. E o Suricato, ele é o vocalista atual do Barão Vermelho. Ele ficou no lugar de Frejá. E ele tem um álbum de carreira solo, bom, né?
Hã? Se pá, agora fica bom, Barão Vermelho.
Não, cara, o Barão Vermelho em si eu não ouço tanto, assim, né? Não me pegou do mesmo jeito, né? Eu ouvia, sei lá, quando eu era menor, assim, sei lá. Mas o álbum solo do Suricato é tão lindo, cara. É tão lindo, assim. Tem uma profundidade nas letras, assim, de um jeito tão, tão legal. E tem uma música que chama Na Mão Flores, acho. Eu não vou lembrar a letra agora, mas que tem uma pegada tão assim de humildade, sabe? De você assumir os seus erros, assim. Como que ele fala? Que os meus erros estão na mesma mão que eu trago flores pra você. Né? Os meus defeitos estão na mesma mão que eu trago flores pra você. E eu acho que a gente abraçar essa humanidade, né? De dizer que a gente é falho e assumir os nossos erros, isso é uma maneira muito bonita de louvar a Deus, né? Mas aí eu fiquei pensando, por que que nesses casos, né, compositores que não são cristãos têm uma profundidade na letra tão mais bonita, assim, a poesia é tão mais cheia de vida, né, comparado a algumas músicas ditas gospel que a gente vê por aí, né? E eu acho que o que acontece é que quando não existe a obrigação da santidade, sabe? A obrigação de você ser sacro ali de alguma forma, de você ser santo, imaculado, intocável e tudo mais, você consegue se aproximar mais da humanidade das pessoas, né? E eu vejo que muitas vezes o compositor cristão, ele quer atingir uma perfeição tão inalcançável. Ele quer ser tão, sabe, ele quer pintar a vida assim como se fosse uma coisa, sei lá, cara, ruas de jujuba com árvores de algodão doce. E não é! Então eu vejo que, por exemplo, às vezes você consegue se entregar muito mais ouvindo Índios do Legião, que fala da Trindade, que fala de Deus de uma maneira tão linda, do que às vezes com uma música que é só mais uma música de igreja, né? Porque não tem aquela obrigação de fazer uma letra ali. Eu não tô falando, né? Deixa eu deixar claro aqui, porque já tem gente...
Vai que, né? Já cortaram esse áudio, pastor, estão mandando todos os grupos, entendeu?
Manda sem edição, né, pro... eu não sou contra... Eu sou menina de igreja, né, gente? Mas assim, eu não sou contra a música congregacional ali, né? A música que a gente canta na igreja, ela é uma música necessária. Você tá ali no seu momento de adoração, você render todo louvor a Deus. Eu acho que é essencial, né? A música congregacional ali. Só que a gente não fica ouvindo só isso durante o nosso dia. A gente ouve outras coisas, né? Outras artes, assim. A gente vai se alimentando de outras formas. Então eu acho que às vezes essas músicas elas tocam mais o nosso coração porque tem mais essa liberdade, tem mais essa humanidade, né?
No meu caso, meu relacionamento com música, ainda mais gospel, tipo, essas músicas aí que tocam em igreja, eu escuto. Só que...
Na igreja, só.
É tipo isso. E é muito louco porque... Eu já tentei melhorar isso, só que eu não consigo. Eu tenho um lance comigo, tipo, que eu desconto no meu ouvido, tá ligado? O que eu tô sentindo, o que eu quero expor, colocar pra fora. Tipo, esses tempos atrás, que eu tava, sei lá, mano, era muita desgraça acontecendo, não na minha vida, mas no modo geral, que eu queria muito ouvir as coisas que, tipo, que meio que atacam isso diretamente ou indiretamente. Aí eu voltei a ouvir rap do jeito que eu ouvia quando eu era adolescente, tá ligado? E no gospel, não tem como eu pegar um rap gospel, um rap cristão, vamos dizer assim, rap que fale de Jesus, não tem como eu ter esse sentimento, tá ligado? E se eu for pegar um, vai ser tipo, sei lá, o Kivitz, que a pastora me mostrou, que a galera fala que ele meio que não é, porque ele fala palavrão e tal, é mais ou menos isso. E tinha bastante isso na época que tava na moda os post-hardcore, os metalcore, que teve um boom de banda gospel que tocava esse rock mais pesado, que agora praticamente não existe mais nenhuma. Porque,
verdade,
porque a galera... Porque virou meio que um gênero, tá ligado? Se fosse tocar numa banda de post-hardcore, você tinha que colocar Deus nas letras, independente se você acredita ou não. E eu, como eu tive banda, no caso de reggae, mas tive amigos que teve banda, eu era bem próximo desse universo, tipo assim, os caras, eles tinham uma banda, a letra do cara falava de Deus, falava do amor de Deus, falava até da salvação, tá ligado? Só que os caras era tipo, era qualquer coisa, mano. Tanto que eu lembro que teve uma briga numa banda que eu conheço, de uns amigos meus, que eles tocavam esse post-hardcore cristão na letra, e entrou um cara que era realmente de igreja na banda. E o cara falou pra eles: cara, esse Deus que vocês estão tocando é um Deus vazio, tá ligado? Isso aí que vocês estão falando é só uma letra, só um negócio que você escreveu no papel. Vocês não vivem isso. Foi tipo isso. O cara entrou pra tocar, pra ajudar os caras. E ele acabou falando, mandando essa. E eu lembro desse cara falando pra mim, mano. Oh, o cara falou isso, não sei o quê. Eu falei: ah, mano, faz o seu corte. Tipo, eu vou falar pro cara que ele tá certo. Fala, mano, faz o seu corre aí. E é isso.
Isentão, isentão.
Faz o seu corre aí, é isso. E é muito louco. Na minha banda, no caso, que eu tocava reggae, entre aspas, eu tocava, né? Tocava baixo na banda de reggae. Tinha muito isso porque dois eram da igreja mesmo, que era eu, baterista. O baterista me chamou: oh, vamos tocar, não sei o quê. E beleza. Quem que vai cantar? Ah, um cara que estudou comigo. Beleza. E o cara, ele manjava muito de letra. Ele manjava muito. Ele sentava 5 minutos e escrevia uma música. Tanto que na pastinha dele tinha mais de 50 músicas. Que a gente...
Nossa.
Ensaiava, tá ligado? A gente era muito louco. A gente ensaiava todas as músicas praticamente. Tanto que a banda teve, sei lá, 2 anos de banda. O cara, ele se converteu mesmo, mas pro final, antes de acabar. Porque aí, depois que ele se converteu, ele viu que o que ele tava fazendo era um negócio vazio. Ele falou assim: mano, ou eu mudo isso e começo do zero, ou a gente para aqui, porque não tá dando pra mim, não faz mais sentido. Essas letras que eu fazia, caraca, quando eu tava chapado. Não faz sentido ele cantar as letras que ele fazia quando ele tava chapado. Por isso que meio que a banda acabou também. Então, tem esse lance de, às vezes, a pessoa querer usar do meio gospel cristão pra poder fazer letra, porque, querendo ou não, entre aspas, você expor um amor que você não sente, pro poeta que tá calejado, ele consegue fácil. O poeta que ele escreve, tipo, em 5 minutos, ele pode falar de qualquer amor. Pode falar do amor de tanto de um homem pra mulher, de um desbrother, pode falar de amor de Deus também, tá ligado? É só ele, sei lá, pegar uma página da Bíblia, tirar alguma coisa de lá e escrever. E era isso que o cara da minha banda fazia. Então, às vezes tem essas bandas gospel cristãs e você sente que é um negócio meio comercial.
Mecânico, tipo, né?
Uhum. É. Ou às vezes quer fazer aquilo que é tendência. E, tipo, eu não tô julgando aquilo que é o coração da pessoa, aquilo que é o sentimento dela. Mas é o que passa na música ou no sentimento, às vezes é isso, tá ligado?
Porque você sente que é simplesmente mercadológico, né?
Exatamente. E é isso. Minha opinião, enquanto eu tive banda e tive os amigos que tinham, que faziam esse tipo de coisa, realmente isso acontece. Não sei se acontece até hoje, porque sei, né? Mas, cara, deve acontecer muito.
Mano, falando de composição e daquilo que pode ser mecânico muitas vezes, e a pastora falou dos cantores seculares, que muitas vezes tem uma liberdade maior para poder falar daquilo que é Deus, ou aquilo que eles enxergam como Deus, e talvez isso fale muito mais com aquilo que é a nossa humanidade, por isso que conversem mais também. Da sua experiência, Lucas, do cara que escrevia letra mecânica, porque ele era muito bom de letra. Eu consigo contribuir no... Tipo, tem o John Mark Macmillan, que eu gosto demais, que ele é um cantor...
Ah, é maravilhoso.
Gospel, eu acho, cristão, sei lá, ele é um cantor. Mas ele tem uma... Meio que uma série, digamos assim, porque sempre que ele grava um álbum, ele grava um outro álbum com comentários a respeito de cada uma das músicas. E no CD dele, o Borderlands, tem o Borderlands Sessions...
É tipo o final explicado da música?
É tipo o final explicado da música.
É.
Tipo o final explicado da música. Mas daí é bom porque realmente ele te edifica, entendeu? Não é um bagulho que é tipo Joker 2019, abre parênteses, 2019, fecha parênteses.
Maravilhoso.
Entendeu? Não é um bagulho assim. E aí tem uma música dele que eu acho que é a Heart Won't Stop, ou... King of My Heart, não sei, mas é uma música bem gospel mesmo, assim, bem com a letra bem cristã, digamos assim. E ele fala que quando ele foi escrever essa música, ele falou assim: eu vou me libertar de tudo aquilo que é obrigação de escrever gospel, e tipo, eu quero escrever essa música sem nenhum pré-julgamento de rótulo, sabe? Eu não quero escrever uma música que seja definida como um rótulo. Mas aí, enquanto ele ia escrevendo, acabou que ele voltou para aquilo que era considerado a adoração. Então, tipo, isso tá nele, sabe? É mais forte do que ele. E toda vez que ele for falar alguma coisa, que ele for escrever uma letra, que ele for escrever uma poesia, digamos assim, ele vai acabar fazendo isso. Então, eu acho que esse é o verdadeiro coração de quem é adorador, tá ligado? Tudo que ele for fazer mesmo, realmente ele não vai conseguir fugir, sabe? Se ele tá, se a pessoa tá tão junta com o Espírito Santo, ela não vai conseguir fugir disso, e tudo que ela for fazer vai ter essa vibe, vai passar entre os dedos dela, digamos assim, e ela vai acabar passando essa mensagem. Eu lembro que...
É o estado permanente de adoração, né?
Então, mesmo na faculdade de cinema, isso acontece, os caras, os professores, eles falavam assim, principalmente professor de direção e de roteiro, eles falavam: não tem como você fazer uma coisa que seja 100% mecânica, se você se essa ideia tá vindo de você. Porque você é como se você tentasse segurar a água na tua mão. Ela vai escorrer dos teus dedos e vai cair um pouco que seja da sua opinião ou daquilo que é você dentro do
filme
texto,
de Paulo,
dentro do filme. É o filme de Paulo.
Escorrer água da mão.
Saudoso.
O problema é que eu acho que, tipo assim, você conformar. Imagina você tentando, beleza, você segura a água na tua mão, mas ao invés de você deixar ela cair de forma livre, você coloca num balde. É mais ou menos isso que o gênero faz, é mais ou menos isso que o rótulo faz. Tudo aquilo tudo aquilo que é a tua vontade, digamos assim, você coloca numa forma. E aí, mano, vai ficar igual tudo, sabe? Não vai ficar uma expressão verdadeira.
A crítica na Marvel aí, ó. Programa de música, tá ligado? Episódio sobre música, o cara aí arruma a brecha pra criticar a Marvel.
É por isso que tem que acabar o filme de herói.
Chora, Marvete.
Então, acho que tipo assim, pra falar mesmo, do que talvez um conselho, digamos assim, né? Se eu estou nessa posição, não
Vamos
estou,
ver
mas
se tá.
Pra quem quiser, mas pra quem quiser ouvir, deixa fluir essa liberdade de você adorar, sabe? Não se prenda a essa forma. Deixa aquilo que é a tua adoração verdadeira fluir, como a pastora falou, seja da maneira que for, sabe? Principalmente naquilo que é a tua vivência, porque é isso que vai ser testemunho muitas vezes. Você às vezes não vai conseguir mostrar uma música que você fez pra todo mundo que você conhece, mas o modo como você se comporta e o modo como você age diariamente, isso todo mundo vê. E se você quiser conformar isso numa forminha que não é você, a galera vai saber também, entendeu? Porque as pessoas não são burras, elas sabem quem é você de verdade.
Depende.
É, depende. Depende. Depende da posição que você está. Mas pra quem é mais próximo, eu tô falando. Pra quem é mais próximo.
Ah, sim. Aí sim.
Pra quem é mais próximo. Porque, tipo, as pessoas vão saber. Se a sua maneira de se expressar com Deus seja realmente essa forma que é criada hoje em dia, as pessoas vão saber que isso é real. Igual o John Mark Macmillan. Tipo, não adianta. Ele tentou ser o mais puro possível, mas ele acabou voltando pro rótulo do gospel, digamos assim. Mas não porque ele quer se conformar naquilo, mas é porque é o jeito dele, entendeu?
É.
Então, acho que é essa sinceridade que conta mais.
Tem gente que se liberta no gospel e tem gente que se liberta fora do gospel, né?
Exatamente.
Cada vez mais a gente vai ver a música representando essa bondade, assim, sendo o espelho de Deus, né? Porque eu não sei, a alma humana, ela é agônica, né? A gente nasce já em agonia, a gente sempre busca alguma coisa.
A gente nasce chorando, tipo aqui.
É, então, mas buscando alguma coisa, né? Buscando preencher o ventre. No sentido mais humano do negócio. E uma das agonias que eu acho que a alma humana tem é essa agonia de se reconectar com o Criador, né? De entender de onde você vem, para onde você vai, qual o sentido da gente estar aqui. Isso são agonias que passam na cabeça de pelo menos todo mundo. Ou das pessoas que se permitem pensar esse tipo de coisa, né? Permitem, assim, visitar sentimentos dentro de si e ficar questionando a origem do universo. E pro próprio cristão mesmo pegar a Bíblia e questionar a Bíblia e questionar Deus e buscar a revelação daquilo e tudo mais. Então, eu acho que essas coisas, elas estão sendo manifestas de muitas formas, sabe? A Bíblia mesmo fala que se a gente não clamar, as pedras clamarão, né?
Sim.
Então, se muitas vezes essa consciência, ela não parte dos cristãos, essa consciência, assim, de louvar a Deus, promovendo o amor, promovendo a honestidade, promovendo o que a gente chama de fruto do Espírito, se isso não partir dos cristãos, isso vai partir do Kanye West, tá ligado?
É verdade.
E dane-se se o cara é bipolar ou isso, aquilo, outro. Aí eu pergunto pra você, quem aqui é são? 100% são? Ninguém aqui é um poço de sanidade. No máximo, a gente tem uma saúde mental, às vezes, um pouquinho menos afetada do que o cara e tal. Mas ninguém tem posição de falar que, não vou ouvir porque esse cara, ele nem é cristão. Ué, cara. E daí, tá ligado?
É isso mesmo.
Eu lembro de uma peça de teatro famosa, todo crente assiste esse negócio. Como chama aqueles caras lá?
Jardim do
Giovanni
Inimigo.
Giovanni C. Isso mesmo.
Ah, não!
Isso mesmo.
Ah, não!
Não!
Flores! Flores!
Não, é sério. Peraí. É sério que a galera gosta tanto desse bagulho, velho? Não é possível.
Não, mas sabe o que que é? Não, deixa eu te falar. Eu vou defender a galera. Isso já foi bom. Sabe por quê? Tá. Antigamente, não se falava do pecado escrachadamente dessa forma, e a gente tá falando aí de coisa de 12, 15 anos atrás, que foi quando eles começaram a fazer essa peça. Então, você falar que o levita se masturba antes de subir no altar no culto de domingo, há 15 anos atrás, nossa, tinha nego que quase tinha um infarto ali assistindo a peça. Hoje em dia, não mais, né? Porque a gente já tá acostumado a ver todo tipo de reação das pessoas e gente fazendo atrocidade e que tá ali do nosso lado na igreja. A gente tem que saber conviver, né? Mas eu ia falar justamente disso, assim, né? Que eu lembro, isso me marcou muito, porque há 10 anos atrás, quando eu assisti essa peça, ele fala, né, sobre isso. Ah, vocês acham que todo mundo que tá aqui na igreja é santo e tal, mas não sabe que o guitarrista traiu a mulher dele, que o outro ali, o diácono, ficou assistindo pornografia até tarde, ontem à noite, sabe? Tipo, algumas coisas assim. Então, eu tenho visto muito mais isso, assim, que nos ambientes com maior moralidade, né, essa falsa moralidade, é onde se encontra o maior número de gente imoral, né, muitas vezes. Né? Não tô falando que, gente, mais uma vez, tá? Não tô falando que a igreja só tem gente imoral, pelo amor de Deus. Vamos cortar esse áudio aqui e falar que a pastora tá falando esses... Não é isso. Mas é que quando a gente fica realmente querendo atingir essa perfeição inalcançável, a gente se frustra, porque a gente não consegue. E aí, toda vez que a gente peca, o que a gente faz? A gente esconde, né? E não confessa, e não fala, e não pede ajuda. E aí a gente tem aí muita gente passando por graves problemas e que não se abre, porque tá preso ali em formatos, né? Então, às vezes, realmente compensa mais você ouvir um Legião Urbana e ser humano o suficiente do que você tá ouvindo a Aline Barros e tá escondendo um monte de sujeira dentro de você, né?
Verdade.
É bem isso mesmo. Não, só pra terminar, deixar algo que a Bispa Suena sempre falou, que a única ciência que vai pro céu é a música. E isso é um bagulho muito louco, tipo, quando eu ouvi isso, foi tipo, mano, não é que é mesmo, tá ligado? Porque música...
Pode crer.
É um lance que, antes de existir a gente, os anjos já adoravam, tá ligado? É um bagulho muito louco. Mas é só isso. Espero que a gente ter conseguido deixar claro aqui nossas opiniões, que foi várias coisas, tá ligado? É tipo, vários pensamentos. Enfim, mas isso daí fica aí o nosso episódio sobre... Como que era que você tinha falado, pastor, que você falou pro amigo seu?
Ai, mano, eu não vou conseguir reproduzir, eu acho. A minha tese.
Eu acho que eu lembro. Era a espiritualidade em músicas seculares nos anos
2019.
Não tinha nos anos, mas era a espiritualidade em músicas seculares. Alguma coisa assim.
Não tinha secular no nome. Eu tava falando da espiritualidade que existe nas músicas fora do ambiente religioso.
Aí, ó. Pronto, esse é o nome do episódio. Que nome maravilhoso, velho.
Cara. Que nome gigante.
Sensacional.
Enfim, se você gostou desse episódio, não esquece aí de compartilhar, enviar pros seus amigos, compartilhar o post, né, que a gente faz no Stories. Stories é um bagulho que dá bom você compartilhar lá.
É verdade.
Você compartilha lá, porque tá no Spotify, é mais fácil pra você. E não esquece que a gente tem página com Argumento Zero, no Instagram Argumento Zero também. E é só isso que a gente tem. A gente não tem mais canal. Esse canal aí um dia existiu. Um canal.
Um dia ele voltará. Calma.
Daqui uns dois anos, quando não voltar da China.
Tá nos planos, calma.
Quando o YouTube morrer, tá ligado?
Aí a gente começa em outra plataforma.
Considerações finais, alguém?
Só quero parafrasear uma música do Brasa, bem bonita. Diz pra mim qual é o rosto de Deus. Talvez seja o meu, talvez seja o seu, ou tudo ou nada.
Olha só. Quer parafrasear alguma coisa ou não? Profundo.
Cara, eu vou parafrasear... Eu queria parafrasear o Huckmacker, só que eu não... Pera aí, eu vou ter que achar. Vou ter que achar a partir do vídeo.
Ah, achei.
Beleza, ó. Eu queria parafrasear o nosso querido H.R. Huckmacker, que ele fala o seguinte: os evangélicos também subestimaram a importância da arte. Eles pensaram nas figuras bíblicas de representação de histórias bíblicas. Mas eles não viram que o sal tem se tornado sem gosto, que tinha tanta idealização, tanto pseudo-devocional sentimentalismo nessas figuras, que eles estão muito longe da realidade que a Bíblia falava. Poderiam ser essas as ideias de muitas pessoas não cristãs, assim como cristãs, que têm em Cristo uma figura sentimental que tem em Cristo uma figura sentimental, até mesmo afeminada, suave e amorosa, entre aspas, que nunca foi desse mundo o resultado da pregação inerente das figuras dadas às crianças ou que ficam penduradas em paredes, a teologia deles, a mensagem, não é o que não é o que a Bíblia diz, mas apenas liberalismo do século XIX. Tipo,
Calma aí, só
cara,
explicar, o anão ele não é um animal que não sabe ler, é que ele tava lendo e traduzindo ao mesmo tempo.
o livro é inglês, entendeu?
Ah, o
Não
livro
é
tá
isso.
em inglês.
O livro tá em inglês.
Ele não é um animal que não consegue ler.
Não é.
Pô,
Esse
meu
moleque tá lendo
Deus,
na China. O
tadinho.
cara não consegue ler em português. Não, é que ele tava traduzindo.
Tava traduzindo.
Pô, meu Deus.
Mas em suma, parafraseação, eu acho que é mais isso daqui. Eles não viram que o Saul se tornou sem gosto e que tinha tanta idealização, que tinha um pseudo-devocional sentimentalismo nessas figuras, que eles estão muito longe da realidade que a Bíblia fala. Então acho que às vezes isso acontece com o gênero gospel, e é essa mensagem que eu queria deixar.
Muito bom.
Mas aí você tira todo o resto, viu, Lucas? Deixa
Vou
só esse
cortar tudo,
final
deixar só
aí.
isso. Porque não era mais fácil ele ter lido antes tudo e depois falado, mas enfim.
Tá
É que eu fui
ótimo.
lembrar no meio do podcast, velho.
Vou parafrasear também o cara, um poeta moderno, parafrasear o Djonga, que ele fala o seguinte: onde tem quem acha graça zoar viado, eu acho engraçado racista baleado. Zoeira, não vou falar isso não.
Pesado.
Não, mano, não. Que errado. Meu Deus do céu, adorei.
Eu não tenho nada para parafrasear aqui na minha cabeça, mas acho que ficou um programa muito bom, ficou um podcast muito bom. Fazia tempo que a gente gravava coisas relevantes,
Imagina.
assuntos relevantes. E no mais é isso aí. Não esquece de compartilhar, de mostrar para seus amigos esse episódio, porque esse episódio é bom. Fala para eles que tem a pastora lá que fala palavrão. Ela, ó, esse episódio
Isso dá ibope,
Idiota.
dá ibope.
E quase foi um headphone. De 1 hora, quase. A gente não falou só sobre uma música, falou sobre
O
um gênero,
gênero em
sei lá.
si, talvez. É.
Eu acho que é de se pensar, cara. Acho muito mais gostoso fazer assim e conversar. E uma porque a gente tá conversando entre amigos, assim, e é sempre muito bom falar com vocês. E outra que as ideias fluem muito mais, né?
O podcast agora acabou. Vai ser tipo, uma desculpa pra gente poder se falar num dia da semana, né? Mais ou menos.
Que
Pode
delícia.
ser também.
Que delícia.
Eu gosto da ideia.
Mas no fim é isso aí, galera. É nóis e valeu. Falou.
Valeu, falou.